Bubblegum doce e barulhento das Ravenettes. O New Wave efêmero e gostosinho da The Passions. As drogas pesadas e a viagem infinita de Spaceman 3. E um pouquinho mais de lisergia com a Fire Fringe. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show!
Eu sou Eduardo Aleixo, editor dessa bagaça. E você sabia que a Debbie Harry do Blonde é filha de Jó?
Meu nome é Luiz Terra, ilustrador, curador, antilocutor e acabo de chegar no meu inferno astral.
Para ver as show notes, episódios antigos, artes em melhor resolução, acesse www.triceratops.show.
Agora também temos uma caixinha de comentários no site. Mas se você preferir, pode mandar e-mail para contato@triceratops.show. Curtiu os nossos sons? Além do site, temos uma playlist no Spotify do programa Triceratops Show, organizado por nossa amiga Laís Marinoni. Pode confiar que ela é nossa parceira também. Salve, Dudu! Como você tá, meu querido? Estamos findando aí o mês de setembro, um mês bem intenso de várias gravações. Como que você tá, meu querido? Tá tudo bem?
Tô perfeito, cara. Muito trabalho, muito som.
E qual que é a boa essa semana, cara? O que você viu? Eu tô meio desatualizado do mundo. Você tem alguma novidade aí pra contar?
Bom, eu tenho a minha visão pessoal da semana, né? Três coisas bizarras que acho que vale a pena trazer à tona essa semana. A primeira, Luiz, é essa aqui, ó. Homem prende jacaré em São Gonçalo com uma sentada. Você viu isso aí? Eu mandei pra você.
Você mandou pra mim, cara. Eu vi, é um vídeo genial. O cara, tipo, tranquilamente sentou, né? Eu acho que... sentou em seu jacaré justamente pra prender, né? Esperando a polícia chegar, alguém intervir, né? Mas o cara teve as mães sentar em cima do bagulho. Parece história do Escória Comics, inclusive. Muito louco, cara. Muito louco. E eu vi também, né, antes que eu mandei pra você, foi a homenagem, né? que o Serge Gainsbourg recebeu da criançada, um filme. É um vídeo antigo, obviamente, quando o Serge Gainsbourg ainda era vivo. Mas é muito interessante, se vocês conseguirem procurar, vejam, que é um monte de moleque cantando uma música do Serge Gainsbourg, mas o detalhe tá no, na forma como a criança tá caracterizada, né? Que é, tipo, vestida como o Serge Gainsbourg, mesmo, com Ray-Ban, barbinha, daí um cigarrinho na mão e um copinho de conhaque, sei lá o que, na outra. E o mais interessante disso tudo é o próprio Serge Gainsbourg fumando e chorando, né, com a homenagem, cara. Isso foi um grande achado da internet que estamos comentando no seu podcast. Quem não conhece Serge Gainsbourg também tem a obrigação moral de ir atrás da obra dele. Qualquer hora a gente vai fazer um programa sobre o Serge Gainsbourg. Mas vai chegar o momento certo. Não vai ser hoje.
E por último, a última coisa que eu vi foi postado hoje, um vídeo do Maradona treinando pra Copa de 94. É, tem toda uma história aí, essa foi a Copa que o Maradona foi... que caiu no doping, né? Mas é engraçado ver ele se preparando. O Maradona meio gordinho já, assim, ele treinando num gramado, como se fossem uns pampas, assim. Um lugar puta fudido, um monte de vaca no fundo. Passou uma vibe bem rock, sabe? Tipo, um cara fudido treinando. Achei sensacional, cara.
Demais. Maradona, um grande beijo aí. Esteja onde estiver, nós amamos você. Você sabia que o Maradona, inclusive, ele nasceu no mesmo dia que eu? Dia 30 de outubro.
Eu sei, porque eu ouvi o episódio 3 do Triceratops Show.
Eu falei isso?
Falou. Tá ficando velho, hein, Jones Luiz?
Tô. Já não tenho muito repertório mais a partir daqui, mas vamos de som porque som a gente sabe o que falar, né? E aí, Dudu, tô sabendo aí que você escolheu um som muito foda pra começar o nosso programa. Queria que você contasse um pouco o que você escolheu aí pra gente começar essa edição.
Não tem muito o que dizer não, cara. Eu tava assistindo um documentário do Adam Curtis, que é um documentarista britânico. O cara é muito, muito bom. Ele é bem hypado, assim, nessa, principalmente Inglaterra, na Grã-Bretanha, Estados Unidos, mas principalmente nesse circuito de esquerda. Gringa, o cara é bem conhecido. Ele fez vários documentários muito famosos, assim. Acho que o que eu recomendo pro pessoal é o Century of Self, que ele fala, assim, de que como o século XX foi a... Ele se tornou o século do si mesmo, assim, como a gente saiu como cresceu aquele sentimento individualista que chegou onde estamos agora, né? Aí eu tava assistindo, então, o documentário mais atual dele, que se chama I Can't Get You Out of My Mind. Eu tô no episódio 2, é uma série de 6 episódios. Mas é bem legal, cara. Tem baixo torrent, assim. O cara, ele é bem legal que ele faz umas colagens, assim. Como ele é um documentarista da BBC, ele pega umas colagens do... Ele faz voice-over, só que com material aleatório, assim, da BBC. Então ele pega muito... É muito legal, porque como a BBC tem uma biblioteca muito grande, ele tem várias cenas, assim, que são não convencionais, sabe? Tipo, o que ficaria na sala de edição. É muito legal. Pra quem gosta de artes visuais, assim, ver a forma que ele edita é bem legal mesmo.
Tratamento estético. Pô, não conheço, cara. Quero ficar por dentro disso daí depois. Daí, como que do doc você chegou até esse som que você escolheu pra abrir o programa?
Então, o cara manja também de som, botou lá e comecei a ouvir uma música assim, e falei, caralho, preciso saber qual é o nome dessa música. Tirei o Shazam e aí encontrei isso aqui, que é o Ravionettes, né? Que eu até conheci, assim, mas manda bem passável, assim, não ia muito atrás. Mas esse som que a gente vai ouvir agora é sensacional, isso.
Eu curto muito, eu particularmente gosto muito do Ravionettes. Ouvi muito um disco dele chamado Lush, 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 de 2007. E o que me impressiona no estilo da banda é justamente eles conseguirem... Vocês conseguem ver, né? Tipo, uma referência sessentista mesmo, né? Do Bubblegum, uma coisa mais facinha, né? Não tão obscura, né? E uma dose boa de ruído, de noise, uns timbres bem característicos. Me traz até um pouco à tona o Jesus e Mary Chain em alguns aspectos, né? E eles têm um cover maravilhoso também do Stone Roses, I Wanna Be a Door, que eu tenho uma opinião muito polêmica, que eu acho que o cover ainda é melhor do que a original. É uma banda bem feliz, assim. E simples, muito bem resolvida, sabe? Eu gosto disso.
Então a gente vai ouvir Ravionettes com Recharge and Revolt. Ravionettes, um duozinho indie dinamarquês.
Sensacional. Abram os corações e ouçam Ravionettes. E é isso aí, meus amigos, minhas amigas. A gente acabou de ouvir The Ravenettes com a faixa Research and Revolts, de 2011, do disco Raven in the Grave. Muito bom, hein, Dudu? Eu curto muito essa banda. Esse som é bem atmosférico, bem a minha cara. Gosto. Gosto demais.
Muito legal mesmo. E o que, que você trouxe pra gente?
Então a gente vai seguir esse bloco com uma banda britânica, pra variar um pouco o cardápio, também de 1978, uma época que eu ouço pouco, né? Né, uma banda que durou pouco, né? Mas assim, fez uns discos legais, assim, eu conheci recentemente e não tem saído da minha playlist, então pode ser que seja novidade pra vocês também, apesar da longevidade deles. Assim, longevidade não, de ser uma banda clássica, né? Mas a banda durou pouco, né? Ela foi de 78 a 83, que é a banda The Passions, bandinha de New Wave, muito delicinha, muito gostosinha, do jeito que eu gosto, e umas guitarras bem interessantes, tem uma coisa meio atmosférica aí no meio, que me intriga, as melodias também. Mais uma daquelas bandas também que tem garota na formação, né? Uma vocalista bem legal, que é a Bárbara. Pera aí, qual que é o nome dela? Bárbara Gogan, que ela é a líder da banda, toca guitarra, canta, bem legal, bem legal. E eu gosto muito das melodias, né? Com certeza, né? Tipo, influenciou muita gente, né? Muita gente deve ter ouvido esse som na época e pirado. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a The Passions com o som que é o grande hit deles, que é I'm Love in With a German Film Star, de 1981.
Thank you. Você está ouvindo Triceratops Show.
E é isso aí, rapaziada. Vocês acabaram de ser hipnotizados, abduzidos por essa deliciosidade da Fire Fringe. Acreditem se quiser. Isso que a gente ouviu é uma banda genuinamente brasileira. Sonzeira, foda. Quem não conhece, tá perdendo. Eu acho que é uma das bandas mais incríveis que eu já vi ao vivo. É muita atmosfera, muito, muito efeito, muito noise. Brutal, bandaça, que tá nesse limiar entre a psicodelia, o pós-punk, shoegaze. Tem até uma coisa space rock também. Muito... até crowd rock eu vejo, sabe? Uma banda exemplar que eu acho que resume muito bem, assim, tudo que eu gosto. E tá, é um grande prazer apresentá-las aí pra vocês, se vocês não conhecem. Isso foi o Fire Fringe com a faixa que dá nome ao disco Sulfur. É um power trio formado pelo casal Yuri Hermucci e Julia Grassetti, mais o C. Amaral na bateria, grande baterista. Quem vê ao vivo sabe, percebe que tipo, o cara tem muita influência de jazz, assim, um baterista bem jazzístico, bem foda. Eles têm uma discografia também longeva aí, tá desde 2007 na estrada. E tem um lance legal que o Yuri, ele escreveu um livro, cara, além desse trampo que ele tem com a Fire Fringe, ele escreveu um livro muito foda chamado Rock and Roll, sem as vogais, então é só RCKRRLL, que é um livro que conta um pouco, um recorte muito bacana, assim, do rock alternativo no Brasil, com entrevistas. É tipo um Mate Me Por Favor das guitar bands brasileiras, assim. Livro muito foda, recomendo. Tem a história do Pinaps, tem a história do Traveling Wave, a história do próprio Fire Fringe, depoimentos bem ácidos, assim, sobre cena, sobre o que tava rolando. Tem história do Forgotten Boys. É, puta, cara, eu recomendo todo mundo que se interessa aí pelo rock alternativo brasileiro ver, porque os caras, se percebe que os caras foram muito guerreiros, assim, de chegar num lugar, né, numa cena que de repente não existia e construir aquilo na porrada, assim, com poucos recursos, poucos instrumentos. E o Fire Fringe foi uma testemunha disso, né, cara? É uma banda muito foda. Tive prazer de já ter produzido alguns shows deles aqui em Sorocaba. Então, se alguém da banda estiver ouvindo, um grande abraço. Tô morrendo de saudades. E é isso aí. Vocês ouviram Sulfur, da banda Fire Fringe, cara. Maravilhoso.
Sensacional, Luiz. Próxima vez que tiver um show, divulga aí que todos queremos ir.
Sim. E falando em agenda cultural, cara, a gente tá voltando, né? Devagar, as coisas estão voltando no eixo, né? Por conta toda essa problemática da pandemia, muitas casas noturnas pararam de funcionar um tempo. Mas, cara, eu tô muito feliz também de poder anunciar que o Asteroide vai voltar. Todo mundo que mora em Sorocaba já deve ter ouvido falar de Asteroide também, uma casa clássica de shows, balada, né? E, inclusive, o Fire Fringe já tocou lá e eles estão anunciando uma volta pro dia 1º de novembro. É isso aí, meus amigos. 1º de novembro, salvem essa data. Quem vai discotecar? Eu! Discotecarei na festa Mega 80, pra quem curte um anos 80, um New Wave, pós-punk e aqueles hits imortais dessa época. Tem a obrigação de me ver lá e falar: pô, Luiz, que legal, tô vendo o seu podcast. Que, putz, cara, tô muito feliz, vamos voltar aí, então nos aguardem, dia 1º de novembro, salve essa data. Agora, fechando o programa, o que você recomenda pra gente, Dudu? O que você tem pra trazer, além do documentário, Ravenettes?
Então, pra terminar, Luiz, vamos trazer uma banda que encaixa direitinho com o Fire Fringe, que é o Spaceman 3.
Ah, com certeza, o Spaceman 3 faz parte das influências, né, do Fire Fringe, né? Não tem nem como.
Com certeza, dá pra fazer essa afirmação. O Spaceman 3, então, é uma banda zérgica dos anos 80, que, cara, os caras cimentaram muita coisa pro drone e shoegaze, né? Mesmo antes de ter um nome. Então, o Spaceman 3, ele é formado pelo Peter Camber e Jason Pierce. O Peter Camber, ele virou o Sonic Boom. E não teve muito sucesso comercial e tal, né? Mas ele produziu algumas músicas que são relativamente famosas hoje em dia, tipo o Panda Bear, o MGMT, Beach House, né? Entre outros. E o Jason Purse virou Spiritualized. Também é, puta, banda fodida.
Maravilhoso. Já foi pra um lado mais espiritual, né? Do shoegaze, né? Do noise. É muito interessante também. Spiritualize é uma banda que tenho no coração.
Eu gosto do eu boto o Spiritualize junto com o Sanfi and Stevens, que são bandas que tem várias referências cristãs, assim. Diretas quanto coisas de Jesus, sei lá.
É muita droga, né? Muita droga, você acaba virando evangélico.
Então, uma curiosidade, então, você falou de drogas, né? Que o Peter Cameron, então, ele admitiu o tempo inteiro que usava drogas recreacionalmente, e a banda pegou essa peste, né, de que era banda de drogas. Inclusive, o mantra deles era taking drugs to make music to take drugs to. Então, é tipo, consumir drogas pra fazer músicas pra ouvir consumindo droga.
Sim, maravilhoso. O nome de um disco também, né?
A banda, então, hoje em dia, acabou. Os caras brigaram, né? Brigaram muito, muito feio, e eu acho que nunca mais vamos ver os dois juntos. Inclusive, teve uma reunião, acho que 2010, teve um show beneficente pro baterista original. E aí o Jason Purse, do Spiritualize, não estava presente. Inclusive, quem tocou guitarra nesse show aí foi o Kevin Shields, do My Bloody Valentine.
Tá bom, né? Trocar o Jason Purse pelo Kevin Shields também não é nada mal, convenhamos.
Eu tava vendo no YouTube esse show, e aí tinha um cara comentando assim, achei engraçado, um cara comentando assim, falando assim, pô, Kevin Shields, vamos parar aí de ficar de graça e vamos focar no follow-up pro Loveless. E eu fiquei pensando, né, isso foi 10 anos atrás, né, fiquei pensando se o cara deve ter se arrependido desse pedido.
Por quê? Você acha que o MBV não funcionou?
Ah, é um álbum completamente passável, né? Tanto que ninguém nem fala dele mais.
É nada, eu gosto, eu acho muito bom. Acho ele ótimo. Eu defendo. É um bom disco. Só devia ter sido lançado em 96, talvez, né? Ia ser mais legal ainda.
Exatamente. Então, o som da banda do Spaceman 3 é hipnótico, cheio dos drones. Eu recomendo pra quem não conhece ouvir o álbum Playing With Fire. E aí, se você gastar da música aquela Lord, Can't You Hear Me? Can You Hear Me? Se você gostou dessa música, ouça a discografia do Spiritualized, porque ele segue nessa pegada. Agora, se você gostou mais do drone, da psicodelia, aí você escuta os álbuns do Sonic Boom, que é mais eletrônico e tal. E se você gostou de ambos, do misto, aí você ouve os álbuns anteriores do Spaceman 3, o Sound of Confusion e o Perfect Description.
E Dream Weapon, né? Também foda pra caralho.
Sim. Então a música que a gente vai ouvir pra terminar se chama Suicide, que é a música que eles usavam pra fechar os shows. Vocês vão entender bastante porquê. É uma catarse total.
Será que também uma homenagem à banda Suicide, da Nova York também?
Eu pensei nisso, cara. Eu não consegui. Eu pesquisei, mas não achei nada. Mas deve fazer sentido, sim, viu?
Eu vejo muita conexão também com a proposta deles. Embora sejam segmentos diferentes, tem um ponto em comum aí, né? Da loucura. Massa. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que colou mais uma vez para nos prestigiar e ouvir esses sons malucos com a gente. O programa não tá terminando, a gente tem mais um som, mas nós nos despedimos por aqui. Um grande beijo e nos vemos numa próxima, amigos e amigas. Fui, valeu!